Legal, não. Apresentar para vocês o João Nelson. Nós vamos orar por ele agora, mas antes de orarmos, ele vai ministrar a palavra, uma palavra que ele já ministrou aqui com a congregação que reúne à noite. E eu recomendo que fiquemos bem atentos. Mas antes vamos orar por ele, porque ele está viajando essa semana para atender as igrejas no interior. Rosário, né? Rosário, Alegrete, tudo isso aí são bairros de Uruguaiana. Vamos estender a mão para abençoar. Vai com a Sirlei, né? Vai bem acompanhado. Senhor, nós te damos graças. As igrejas estão aguardando, Senhor, por aqueles que cuidam, por aqueles que têm tua palavra, por aqueles que põem fundamentos. Por isso nós queremos abençoar a vida do João, pedir que tu o guardes, que tu possa levá-lo em segurança até Rosário do Sul, até Alegrete, Senhor. Leva-o com sabedoria, com poder, guardando sua vida. E oramos para que ele, chegando nessas cidades, ele tenha discernimento de tudo o que precisa ser trazido para essas lideranças. Em nome de Jesus. Que o João possa, estando lá, ver com clareza aquilo que tu está vendo, para fazer todas as correções em qualquer deficiência da fé, mas também trazer tua palavra de ânimo, de regozijo, de fortalecimento para os santos. Obrigado, Senhor. Abençoamos ele agora. Pedimos que tu o cerque com misericórdia, Senhor. Nós precisamos ouvir essa palavra. Então queremos ouvir de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Abençoamos a saúde do Moacir também. Em nome de Jesus. Com a benção do Volney, né? E a nossa saúde de cada um, amém? Em nome de Jesus. Acima de tudo, a saúde espiritual. Queridos, vamos abrir em João. Eu gosto muito desse nome, João. Antes eu não gostava, hoje eu gosto. João 16, versículo 33, a segunda parte. João 16, 33, segunda parte. Podemos ler juntos? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De novo? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Podemos dizer de cor? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus estão no contexto desde a ceia, e o Senhor indo para o Getsêmane até o Calvário. E é conhecido como a paixão de Cristo esses dias. E aqui nós encontramos as aflições de Cristo. E também encontramos aqui as aflições dos discípulos. Nós não precisamos chamar as aflições. Elas vêm, né? Elas nos atingem. Interessante que as aflições conhecem o nosso endereço. Endereço eletrônico, endereço da casa. Se nós estamos correndo, as aflições vêm atrás também. Se nós nos escondemos, elas nos acham também. Então as aflições, elas vêm, querido. As aflições vêm, elas vêm nos relacionamentos, marido, mulher, os pais e os filhos, os pais. As aflições vêm no trabalho, patrão, empregado. As aflições vêm quando também passamos por enfermidades, quando nós passamos na perca de um querido, de um conhecido. Então as aflições, elas vêm e elas nos atingem. E nessa palavra de Jesus, nós temos uma boa notícia e uma notícia ruim. Vocês querem ouvir qual delas primeiro? A notícia ruim é esta: no mundo passais por aflições. Jesus não falou quando passardes por aflições. Jesus não falou se passardes por aflições. Mas diz: no mundo passais por aflições. Quantos têm passado? Todos nós? Mas, queridos, há uma boa notícia também. A boa notícia é: mas tende, vamos dizer juntos, mas tende bom ânimo. Bom ânimo, fé, eu venci o mundo. Essa é a boa notícia, amém? Pode dizer para o teu irmão: nós passamos por uma aflição, mas atrás de cada aflição nós temos a vitória. Diga para o teu irmão: atrás de cada aflição nós temos a vitória. Aleluia. Somos vitoriosos, amém? E não derrotados. Eu tenho dito, né, que nós podemos lutar boxe com as aflições, né? Desculpe a representação. Mas vem assim, nós estamos lutando com a aflição, né? Vem um problema de relacionamento, vem problema com a esposa, vem com o filho, é problema de tudo que é lado, né? E vem problema nas finanças, e vem problema na saúde, e vem problema de vários níveis de problemas. Nós estamos lutando boxe ali, mas em nome de Jesus, nós pegamos as nossas mãos e nocauteamos aquela aflição. Puf! Em nome de Jesus, amém? Porque, queridos, nós somos mais que vencedores em Cristo, amém? Eu gosto de uma frase de Watchmani que ele diz: nós não lutamos para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória. Amém? Nós lutamos a partir da vitória, porque em Cristo, e tão somente em Cristo, e pelo poder de Cristo, nós somos mais que vencedores. Ah, mas muitas vezes nós olhamos para nós e nos sentimos derrotados. Olhamos para baixo. Mas, queridos, nós temos que olhar para Cristo, aquele que venceu todas as aflições. E porque ele venceu as aflições do mundo, nele, em Cristo, nós também vencemos as aflições. Porque nele nós somos vencedores. Nele nós temos a vitória. Isso nos anima. Isso nos dá esperança. Isso nos dá expectativa. E isso nos coloca para cima. E nós podemos ajudar uns aos outros. Amém? Está passando por luta, irmão. Mas vamos lá. Né? Nós somos em Cristo. Nós somos vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Estou olhando para algumas pessoas aqui que pude acompanhar algumas lutas delas, algumas aflições, mas elas estão aqui hoje, e elas estão aqui porque são vencedores em Cristo. Aleluia. Queridos, eu quero fazer quatro afirmações, que são quatro princípios, quanto a vencer as aflições. Como é que nós podemos vencer as aflições? Então, quatro princípios. Primeiro, Deus está no controle. Quer vencer as aflições? Tem que saber que Deus está no controle. Isso acontece muitas vezes. Parece que nós somos sozinhos. Parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus não existe. Ou nós dissemos assim: pô, Senhor, agora que me converti, ou eu tenho muito tempo de fé, mas, Senhor, como é que tu me abandonaste? Como é que tu me deixaste de lado? Mas, queridos, se nós sabemos que Deus está no controle das aflições, eu vou ser mais que vencedor, amém? Eu vou suportar, eu vou passar aquilo, e eu vou ver minha vitória em Cristo Jesus. Romanos 8, 28, podemos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De novo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu gosto muito da versão da Bíblia de Jerusalém, que diz: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As versões que nós temos atualizada e corrigida, bota as coisas no começo. Eu gosto da Jerusalém, que bota Deus no começo. Mas as versões dizem a mesma coisa. Mas a Jerusalém é interessante, diz assim: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados com o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus? Que Deus chamou para um propósito da sua vida? Então, queridos, todas as coisas não contribuem para o teu mal. A tua aflição não contribui para o teu mal. A aflição que Deus permite na tua vida, o bem e o mal que vem sobre a tua vida, Deus está usando para o teu bem, amém? Porque Deus está no controle. Porque Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Isaías 64, versículo 4, diz o salmista, diz o profeta, que ele que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Ah, que coisa linda, queridos. Vocês estão trabalhando para Deus nas aflições? Ou estão deixando Deus trabalhar nas suas aflições? O que tu pode fazer? Desculpa a representação, mas quando vem uma aflição, nós poderíamos estar descansando, não é verdade? E Deus está trabalhando, não é isso? Então a gente pode ficar assim, né? Está dormindo, né? Está descansando. E as aflições vêm. E tu está ali dormindo, descansando no Senhor, porque o Senhor está trabalhando para o teu bem. O Senhor está trabalhando porque tu espera nele e tu vai ver a vitória do Senhor. Tem um cântico antigo de um cantor chamado Volô, de Brasília. Eu nunca mais ouvi falar dele, mas ele diz interessante nos cânticos. E diz assim: o teu trabalho é descansar em mim. Ah, queridos, qual é o nosso trabalho? É descansar em quem? Nele. Muitas vezes, quando vem as aflições, nós queremos trabalhar. Mas o nosso trabalho é descansar nele. Porque ele está no controle. Ele é Deus soberano. Queremos nisso, amém? Quando vem as aflições, vamos lembrar que Deus está no controle? Nós vamos ter vitória. Vamos crer nisso. José no Egito me lembra muito esta, o que diz Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe, José era um dos filhos de Jacó, e José tinha sonhos, e naqueles sonhos ele se exaltava sobre seus irmãos e sobre seus pais, e os seus irmãos não gostavam disso, e Jacó tinha uma preferência até por José, e os seus irmãos tinham ciúmes dele, não era por menos. E os seus irmãos, para acabar com ciúmes, tinham que acabar com ele, então. Então resolveram um dia, num certo momento, vendê-lo para mercadores que iam para o Egito. E mentiram para o pai, dizendo que ele havia morrido. José, então, foi para o Egito. E em Atos 7, menciona as aflições de José no Egito. E lá ele passou por muitas aflições na sua vida. Mas Deus começou a usar José em sonhos. E naqueles sonhos, então, Deus começou a fazer uma obra no Egito. Deus começou a abrir os olhos de Faraó para ver esses sonhos que estavam se realizando. E José se tornou o segundo do Egito. O segundo homem no Egito. Aí houve uma grande fome naquela ocasião. E chegou também em Canaã. Jacó viu que podiam morrer seus parentes, seus familiares, então mandou os seus filhos, os irmãos de José, para o Egito atrás de comida, onde os povos estavam indo. E chegaram lá, e José o reconheceu. Eles voltaram para a sua terra. E quando voltaram a segunda vez, José se deu a ser conhecido dos seus irmãos. E perguntou: meu pai ainda vive? Disseram: o pai ainda vive. E disse: então vão trazer agora todos o meu pai, vão trazer meus familiares para cá. E eles vieram de Canaã para o Egito. E ali viveram. Mas depois, com o tempo, Jacó morreu. E os seus irmãos pensaram: bom, agora que o nosso pai morreu, agora José vai estar a cabo de nós. José agora vai nos matar. E chegaram temerosos junto a José. Mas olha o que José disse. Olha a ótica divina que José tinha das situações da vida. Assim disse José: vós, está em Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Olha aqui, queridos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou ler de novo esse texto, Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes, agora que se conserve muita gente em vida. Jacó, aliás, José, ele teve uma ótica divina. Ele viu que Deus usou o mal dos seus irmãos para o bem. Porque ele, indo para o Egito, ele pôde, então, naquela ocasião que apareceu de fome, ele pôde conservar em vida a sua linhagem, o seu povo. E dali nós sabemos que descende a Cristo. Vonei, pode trazer uma cadeira para mim? Alguém disse, foi o irmão Jamé, que José, queridos, José, parece que tudo estava dando para trás na vida dele. Tudo para trás, dando para trás, dando para trás. As aflições, e José foi andando para trás, até que caiu, sabe aonde? Num trono. Vamos ficar de pé? Parece que muitas vezes a nossa vida é assim. As coisas vão andando para trás, é luta, é problema, é enfermidade. Começa a andar, querido, começa a fazer com o pé assim. Nós parece que vamos andando para trás. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos cair, pode sentar agora? No trono. Mas, queridos, e nós estamos assentados com Cristo, amém? Nos lugares celestiais estamos, não temos. Sabe por quê? Lá é um lugar de vitória. Aliás, nós já estamos nesse lugar de vitória, amém? Quantos estão sentados com Cristo aqui? Quantos estão em Cristo? Esse é o nosso lugar de vitória, queridos. Quando nós olhamos aflições, se nós somos lugares celestiais, sabe como é que nós olhamos? Não é assim. Não é assim. Nós olhamos, sabe como, queridos? Olhamos assim. Porque em Cristo, que foi exaltado, que é o Senhor, nós temos a vitória. Esse salmo que o Moacir leu para nós, Salmo 25, o salmista ora, Senhor, livra-me. Livra-nos das aflições, livra-nos das tribulações, redime a Israel das aflições, redime a igreja das aflições, amém? Redime a minha vida das aflições. E o Senhor faz isso, porque nele que nós somos mais que vencedores. Teve uma missionária na China, e ela teve que voltar para sua terra, e ao voltar então para sua terra e a viver ali, ela se encontrou com uma outra missionária que ia para a China, de onde ela tinha vindo. E essa missionária contou a história para outra, porque ela não tinha uma mão. Tinha sido decepada aquela mão. E ela contou, olha, fui missionária na China, lá eu contraí uma doença nos meus pulmões. Eu tive que, então, voltar para a nossa pátria. Aqui o Senhor me curou. Mas eu não pude mais retornar. Eu comprei um sítio e tenho vivido ali. E ao trabalhar no sítio, mexendo nas máquinas, eu perdi a minha mão. Mas a hora que eu perdi a minha mão, eu não perguntei, por que, Senhor? Mas ela perguntou, o que, Senhor? E o Senhor pôde usá-la nesse sítio para fazer um lugar para idosos. Onde então ela ia trazer a palavra de Deus. Trazer Deus para as vidas daquelas pessoas que estavam já no fim da vida. Esse era o seu ministério. Contou esse testemunho para essa irmã. Queridos, quando nós passamos pelas aflições, nós perguntamos, por que, Senhor? Podemos ter várias respostas humanas e carnais. Mas nós devemos perguntar, o que, Senhor? O que tu queres, Senhor? O que tu queres que eu faça, Senhor? Amém, queridos? Então, quando vem as aflições, temos que saber, primeiro, quem está no controle? Deus, não sou eu que estou no controle, não são os outros que estão no controle, não é a política, não é a sociedade, quem está no controle é Deus, Ele está reinando, está fazendo a sua história, na nossa história, e eu quando olho para Ele, eu tenho vitória sobre as aflições, amém? Vamos olhar para Ele. Segundo princípio, Deus quer nos levar à maturidade. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 em diante, diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de, por quantas aflições? Várias provações, aflições, tentações. Sabendo que a provação da vossa, o quê? Fé. Olha a provação da fé aí. Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Querido, sabe o que ela está dizendo a palavra de Deus? E aqui vem o segundo princípio para vencer as aflições. É que Deus quer nos levar à maturidade. Quando vem as aflições na nossa vida, e Deus está permitindo as aflições na nossa vida, sabe por que está permitindo? Porque Deus está nos levando à maturidade. Amém? Será que nós podemos ver isso? Por detrás de cada aflição, nós podemos ver Deus agindo. Deus tratando comigo, Deus me levando à maturidade, Deus me levando a crescer. Então, as aflições, queridos, ela tem um bom propósito na nossa vida. Muitas vezes, quando vem as aflições, nós pensamos que o propósito é mau. Mas não, é bom, porque Deus está nos levando à maturidade no meio das aflições. As aflições nos firmam. Quando um casal está orando por um problema, quando nós estamos orando para Jesus, no meio das aflições, com a nossa esposa, nosso esposo, aproxima mais o casal. Estão orando, estão buscando ao Senhor. Lembro que quando, anos atrás, um dos meus filhos estava desviado, o Mateus, para nós não foi fácil em casa. E ele ficou 4 anos assim. E nós começamos então a orar, a clamar ao Senhor. Nem uma vez nós fomos até o quarto dele, impomos as mãos sobre o travesseiro dele, e dizer, Senhor, que ele venha a ficar decepcionado com o mundo. Como alguém disse, nós não prestamos mais para o mundo, só para o reino. E Senhor, que dê sonhos do alto para ele, que ele se volte para ti, Senhor. Nós oramos, profetizamos, irmãos também oraram sobre a vida dele, os colegas, o Moisés, a Liginha. Nós oramos, clamamos, foi um período de aflição. Mas, queridos, ele se voltou para o Senhor. Um dia o Senhor me deu uma palavra dizendo, hoje é o dia da salvação. E eu comecei a profetizar, a declarar essa palavra. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da salvação. E ele, então, se voltou para o Senhor. E nós vencemos aquela aflição na nossa vida. Não é fácil quando toca nos filhos. Mas quando vem também as aflições através das finanças também, que temos ministrado sobre isso. Mas quando o casal começa a orar, começa a ajustar sua vida com o Senhor, começa a ajustar seu orçamento, o Senhor então começa a dar graça e começa a ter vitória sobre aquela aflição também nas finanças, na amizade, nos relacionamentos. Deus nos leva a crescer. É um tempo de crescimento. Quando vem as aflições, querido, nós devemos saber que Deus está permitindo para a minha maturidade. Amém? Podemos dizer, Deus permite as aflições da minha vida, porque quer me levar a ser um homem, uma mulher maduro. Amém? O Senhor está no controle de todas as coisas. Lá na minha casa, janela da cozinha, tem uma plantinha na janela que nasceu na parte de cimento, entre o cimento e a madeira. Está lá, um dia eu me dei conta, essa plantinha está há anos lá. Olha, não sei, 7, 8 anos. Apareceu lá algum passarinho, algum vento, levou alguma semente, e está aquela plantinha. E um dia eu decidi olhar para aquela plantinha. Ela é desse tamanho, cheio de, né, galinhos e tal, e ela parece um plástico. E na minha casa, a janela, né, como é a casa dos irmãos, ela abre e fecha não sei quantas vezes por dia. No caso ali, a janela é assim, ó. Então, aquela janela bate pela plantinha e bate de novo. Imagina assim, várias vezes ao dia, durante os anos, está aquela janela abrindo e fechando, e ali assim também estende roupa. E as irmãs botam aqueles produtos na roupa, né? Então imagina aquela plantinha ali, pega vento, pega sol, pega tudo, e ainda pega aqueles líquidos maravilhosos que as irmãs botam na roupa, né? Então aquela plantinha fica que não aguenta, né? De tanta coisa que acontece. Mas, queridos, e ela está ali firme. E aí o Senhor falou comigo, assim tem que ser a nossa vida. Ela pode passar por tempos ruins, tempos de tribulações, mas se nós somos firmados em Cristo, nós vamos criar, sabe o quê? Raízes firmes, amém? Raízes fortes, como aquela plantinha, que parece um plástico, porque ela suportou aquele tempo difícil. Querido, suporte em Cristo, amém? E tu vai ser vitorioso em Cristo, tu vai ser maduro em Cristo, tu vai crescer em Cristo, tu vai ser firmado em Cristo. Porque o Senhor permite as aflições para nos firmar nele. Davi e Saul nos ilustra bem essa questão de que o Senhor usa as situações da vida para nos levar à maturidade. Vocês lembram que Saul tinha sido destituído de ser rei. E Davi já era rei na ocasião. E Saul perseguia Davi, queria matá-lo. E Davi fugia dele. Podia muito bem matá-lo. Davi era um homem guerreiro, tinha um exército tremendo, de homens corajosos, heróis. E por duas ocasiões, Davi podia ter matado Saul, mas assim não o fez. E um dia eu estava lendo um livrinho que fala sobre isso, Perfil dos Três Reis, e diz ali, por que que Deus não permitiu Davi matar Saul. E eu fechei o livro. Por que, Senhor? E a resposta veio. Deus não permitiu Davi matar Saul. Permitiu Saul perseguir a Davi para que Davi não fosse como Saul. Então, quando Davi subiu ao trono, não subiu com o coração de Saul, o rei anterior, mas subiu com o coração como Deus queria. Tanto é que é chamado que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Jesus é chamado de filho de Davi. Então, quando Davi reinou, foi o maior reino da época em Israel, de Davi. Queridos, nós temos um Saul, ou nós temos um Davi dentro de nós. O Saul é o anjo caído. Saul é o Adão. Saul é o velho homem. Saul é o homem carnal. Saul é o homem religioso. Saul é o homem terreno, animal, demoníaco. Um homem que não tem nada com Deus. Mas que Davi em nós é Jesus. É o novo homem, a nova vida. É uma vida de vitória. É uma vida que tem tudo de Deus. É a vida que vivemos dia a dia. É a vida da ressurreição. Dentro de nós, que nós temos um Davi e temos um Saul. Nós temos um Davi, né? Esse Davi tem que crescer na nossa vida, amém? Que na nossa vida nada de Saul apareça, nada de Adão apareça, mas tudo de Davi, tudo de Jesus possa aparecer na nossa vida. Deus usa situações para, sabe o quê? Acabar com tudo e qualquer vida de Saul, do velho homem, de Adão, para simplesmente nós sermos, como diz o irmão, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Qual é o primeiro princípio? Deus está no controle. Segundo, Deus quer nos levar à maturidade. Terceiro princípio, quanto às aflições, Deus quer nos ensinar a amar e a perdoar as pessoas. As aflições muitas vezes vêm através das pessoas. Alguém pode dizer assim, olha, eu já passei muitas aflições com a minha sogra. Não sei por que falam da sogra. Eu digo assim, eu me dou tão bem com a minha sogra que eu casei com a filha dela. E sou bem casado. Alguns dizem assim, olha, a aflição, né, vem através do meu marido. Tu não sabe o marido que eu tenho. Na igreja ele é um anjo. Em casa, eu nem vou dizer o que ele é. Deixa assim. Ou a aflição pode vir através da esposa. E dizer assim, ó Senhor, tu não sabe que mulher tu me deste, Senhor. Né? Os pais também começam a reclamar dos filhos. Ah, meus filhos não são fáceis. Né? E os filhos reclamam dos pais também. E assim as aflições vêm através das pessoas. Mas, queridos, Deus está permitindo as pessoas, sabe por quê? Afligir a nossa vida? Porque Ele está fazendo uma obra na nossa vida. Ele quer nos ensinar a amar e a perdoar as pessoas que nos afligem. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 5, o que Jesus diz para nós. Mateus 5, versículo 43. Diz assim, 43 a 48. As palavras de Jesus. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa palavra, odiarás seu inimigo, não tem na lei. Isso aqui foi acrescentado pelos religiosos. Amarás o teu próximo e odiarás seu inimigo. Olha o porém de Jesus no versículo 44. Eu, porém, vos digo, vamos dizer juntos? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Vamos ler 48 juntos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, os filhos são parecidos com os pais, não são? Quando a gente vê um filho, diz assim, é parecido com o pai. Quando vocês estão olhando aqui o Daniel, né, Daniel? É parecido o quê? Com o pai e com a mãe. Eu acho parecido com a mãe, com a Idô. Diz assim, aquele ali é o filho da Idô. E assim é quando a gente olha os filhos, Onde é que estão os pais? É só observar bem. Ah, aqui estão os pais. Ah. Então, o filho é parecido com seu pai. Querido, nós somos filhos de quem? Filhos de Deus. Mas será que quando vem aquelas situações e aflições na nossa vida, esse filhinho amado, querido e cheiroso, salvo, redimido pelo sangue de Jesus, naquela horinha, a hora do Getsêmane, a hora da aflição, será que ele fica parecido com seu papai? Hein? Tem alguns, parece que não, né? Como diz Moisés, né? Marcando 6 horas, né? Cara fechada, né? Nós devemos, como diz Moisés, marcar 15 para 3, né? Aquele sorriso assim. No meio da aflição, né? As aflições vêm. Ai, amém. Né? O Senhor está permitindo na minha vida, né? O Senhor está no controle. Querido, nós temos que ser parecidos com o Pai. E aqui diz que nós devemos fazer o quê? Com aqueles que nos afligem. Amar o nosso inimigo não é odiar nosso inimigo. Amar e orar pelos que nos perseguem. Orar. Não é orar também para cair fogo do céu. O Senhor queima. Desce fogo do alto e queima todos esses medianitas, esses incircuncisos. Né, Marcelo? Queimar todos esses incircuncisos. Queimar todos esses filisteus. Desce fogo do alto. Senhor. Não. É orar pelo inimigo. É amar o inimigo e orar para o que nos persegue. Porque aqui diz que o Pai, ele ama os nossos inimigos. O Pai nos perdoou, perdoou os inimigos da cruz de Cristo. E diz aqui que ele faz cair sol sobre bons e maus. Chuva sobre bons e maus. E diz aqui, se nós amarmos quem só nos ama, que recompensa nós temos? Agora imagina amar um irmão na hora que aquele irmão nos afligiu. Será que eu amo mesmo? Aquele irmão me afligiu. Não é? E ele vai para uma rua e vou para o outro lado da rua. Aqui diz assim, se amar e saudar só que vos saúdam, que recompensa tendes? Isso aqui é um desafio para nós, queridos, não é verdade? Amar quem não nos ama. Perdoar quem não merece perdão. Agora o Senhor começa a tratar conosco. Dizer, mas tu não é meu filhinho? Tu não tem que ser parecido com teu pai? Então, como eu amo aquela pessoa, vai amá-lo também. Como eu perdoei, vai perdoar também. E diz aqui então, na conclusão, portanto, Jesus concluindo dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Queridos, no meio das aflições, com aquelas pessoas que nos afligem, pode ser, e muitas vezes sabe que nos afligem, é o que mais está perto de nós. É em casa, é com os irmãos, nem precisa ser lá com o vizinho, lá de outra nação. Então, o que está perto de nós é que o Senhor permite que aquele irmão, aquela irmã queridinha, venha nos afligir. E nós vamos aprender, sabe o quê? A amar e a perdoar, amém? Porque nós somos filhos do Deus Pai, que ama e perdoa todas as pessoas. Queridos, eu tenho dito que nós temos, né, no mundo, os xiitas, e muitas vezes nós temos, sabe quem? Os chatos. Então tem aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele parente, né? Aquele parente, assim, que é chato, né? Mas um dia um irmão comentando sobre isso, eu achei interessante. Ele disse assim, ó, mas nós precisamos de pessoas chatas. Sabe por quê? Para tratar conosco. Quando o irmão vem assim reclamar do outro, ah, o irmão tal está fazendo isso, a minha esposa, meu esposo, né? Está uma chatice, está me afligindo. Eu abraço ele, né? Como se eu já estou aprendendo também comigo também, né? Eu também estou aprendendo a amar e a perdoar. Eu digo assim, meu irmão, ou minha irmã, como Deus te ama. Ele quer tratar com saúde dentro de ti. Hein? Ele quer que Davi apareça, amém? O Senhor quer tratar com a vida de Adão, para que seja tirada totalmente, para que tenha a vida de Cristo. Ah, como ele te ama. Hein? Ele me ama, te ama. Por isso é permite as aflições na tua vida. Nós temos que amar e a perdoar as pessoas. Eu quero fazer uma representação. Daniel, vem cá. Vão dizer que eu não me dava bem com Daniel. Até eu pergunto, quem é que não se dá bem com Daniel, né? Mas vamos dizer que porventura eu não me dei bem com Daniel. Não gostei da jaqueta dele, da blusa dele, do time dele, do jeito dele, do teclado dele, né? Mas é só uma representação. Não, não vamos ter problema, né? Tá. Então eu não consigo amar e perdoar o Daniel, porque ele me afligiu. E sabe o que eu aprendi? Que quando tu não ama e perdoa uma pessoa, a pessoa se torna um defunto. Então tu vai ser o defunto, tá? É só uma representação. Né? Então o defunto é defunto, né? Então vem cá. Não, dá aquela outra mão ali. O defunto não anda, viu, querido? Eu vou te arrastar. E eu vivo falando mal do Daniel. Mas que defunto pesado, parei. Eu vivo falando mal do Daniel. Ele é um baita artista. E eu não vou com a cara dele, com o jeito dele. Onde eu vou, eu falo mal dele, né? Vamos parar por aqui. Tá bom. Que artista. Mas chegou uma hora assim, que eu comecei a orar, né? Eu tô longe dele assim. Eu comecei a orar, né? E diz assim, Deus, tu não é meu filho? Sou, Senhor. Eu não amo e não perdoo as pessoas? Sim, Senhor. Tu não deve fazer assim, tu não deve refletir a minha imagem como meu filho? Sim, Senhor. Então olha para o Daniel. Aí eu olho para o Daniel. Mas, Senhor, o Daniel é chato, Senhor. Mas vem cá, e tu, João Nelson? Tu não é mais chato que ele? Então olha para o teu irmão, né? Libera amor para ele, libera perdão para ele. Né? Porque assim como eu te amei e te perdoei, João Nelson, ame e perdoe teu irmão também. E eu então olho para o Daniel e digo, Daniel, me perdoa?
Sim.
Obrigado. Sabe o que acontece, querido? Quando nós não perdoamos as pessoas, não amamos, não perdoamos, nós não liberamos o amor e perdão de Deus e para Deus tratar com o irmão também, que precisa. Mas quando nós amamos e perdoamos, nós liberamos perdão na vida dele. E ele está ali, eu estou livre, e ele está livre para crescer no Senhor. Amém? É um bom artista, viu? Você. Uma bênção. Aleluia. Estou lembrando de Corrie ten Boom, uma mulher muito usada pelo Senhor. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi presa no campo de concentração com a sua irmã. E lá um nazista, um soldado, matou a sua irmã. Mas passou a guerra. E uma irmã muito usada na palavra, viajando por várias partes do mundo. E uma vez pregando num lugar, fazendo apelo, as pessoas vieram à frente e veio um homem. E ela olhou para aquele homem e viu que era aquele nazista que tinha matado a sua irmã. E, lógico, o sangue, né? Aquele sangue colorado, né? Vermelho, sobe. Né? Aquela gana assim. Matou minha irmã. Mas quando ela olhou para aquele homem, o Senhor falou com ela. Olha, ele acabou de se entregar a Cristo. Eu amei e o perdoei. Tu tem que amá-lo e perdoá-lo também. E ela foi, então, até ele, falou disto, onde o conheceu, o que, que ele fez. Mas assim, como Deus me amou, me perdoou, eu te amo e te perdoo. Amém, queridos? Qual é o primeiro princípio para vencer as aflições? Deus está no controle. Segundo, Deus quer nos levar à maturidade. O terceiro, Deus quer nos ensinar a amar e a perdoar as pessoas. O quarto e último princípio para vencer as aflições, Deus está fazendo uma grande obra, uma boa obra. Amém? Está fazendo, querido? Então diz para o teu irmão, Deus está fazendo uma boa obra na tua vida. Amém? Deus está fazendo uma grande obra, uma boa obra na nossa vida. Na vida do Daniel, na vida de cada um de nós aqui, do Tiago, na vida de cada irmão, de cada irmã, está fazendo uma obra, no Ilan, da Doris, o Senhor está fazendo uma grande obra. Eu lembro do Osmar, né, Osmar? Tanto tempo, vim aqui, não só ficava nos observando, né? Está fazendo, e está na fé já há 2 anos, eu me alegro com a tua vida, Osmar. Que o Senhor tem feito a vida do Osmar, uma boa obra, né? Nós nos alegramos. É a vitória do Senhor, a irmã esperou bastante, né? No meio das aflições, a vitória veio. Nos alegramos. Sempre eu olho para os mares e lembro disso. Como o Senhor é bom. Queridos, em Filipenses 1:6, o que diz? Isso, Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem dúvidas sobre isso? Que Deus está fazendo uma boa obra na tua vida? Paulo diz, estou plenamente certo, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida. Mas Senhor, e as aflições da minha vida? Pois é, eu estou usando as aflições da tua vida, mas eu estou fazendo uma boa obra na tua vida. Não parece, mas eu estou fazendo. Diz para o teu irmão, Deus está fazendo uma boa obra na tua vida. Ele começou. Está completando. E queridos, quando Deus começa uma obra, Deus não é como os construtores por aí, os engenheiros por aí, que tem obras que pararam. Ele não. Se ele começou, o que, que diz? Vai o quê? Completar, queridos. O senhor está completando, amém? Uma irmã diz que nós somos uma obra em andamento. O senhor está trabalhando. O senhor está trabalhando na nossa vida. Estamos em obras, amém? Ninguém está parado. Deus está agindo. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está fazendo uma grande obra. Eu lembro de Neemias. E Esdras, quando vieram da Babilônia. E vieram para restaurar os muros de Jerusalém. E podemos dizer que também que os muros também falam de relacionamentos na Bíblia. E eles vieram restaurar esses muros de Jerusalém. E os inimigos, aqueles que nos afligem, diziam para aqueles irmãos, diziam, por acaso, dessas pedras que foram queimadas e viraram cinzas, podem ser restauradas novamente? Olha que o inimigo vem para nós e pergunta, querido, será que a tua vida pode ser restaurada? Será que Deus pode levantar a tua vida? Será que Deus pode trazer a cura sobre as tuas enfermidades? Será que Deus pode abençoar tuas finanças? Será que Deus pode restaurar teu casamento? Será que Deus pode fazer uma boa obra na tua vida? Olha o que está acontecendo, está tudo para baixo. Tu pode dizer para o inimigo, inimigo, tu é um mentiroso, tu é um enganador. Eu posso estar passando por esse período da minha vida de cinza, mas o Senhor tem poder para restaurar a minha vida, amém? O Senhor tem poder para restaurar meus relacionamentos. O Senhor tem poder para restaurar meu lar, amém? O Senhor tem poder para restaurar o meu casamento. Restaurar a família. Tem um casal que está aqui, que eu pude ir com o discipulador dele. Estivemos ali orando. E estava um casal assim, né? Um para o lado, outro para o outro lado. E uma dificuldade grande que esse querido casal passou. E nós estivemos lá orando, buscando ao Senhor já alguns anos atrás. Uns 3, 4 anos atrás, eu acho. 3. Estivemos orando, buscando ao Senhor, ministrando. E hoje eles estão no Senhor. Estão firmes no Senhor. Hoje eles estão andando no Senhor. O Senhor tem restaurado o relacionamento deles e da casa deles também. Sabe por quê, querido? Porque o Senhor, das cinzas na nossa vida, o Senhor pode restaurar muros. O Senhor pode restaurar vidas destruídas. O Senhor tem poder para isso. Esse é o poder do Evangelho, amém? É o poder da salvação para todo que crê. O Evangelho da esperança, o Evangelho da alegria, o Evangelho da restauração, querido. O Evangelho é da reconciliação. Eu gosto muito dessa palavra. Quando eu vou tratar com um casal, um caso difícil, relacionamento, eu estou sabendo que o Senhor me deu o ministério da reconciliação. E o Senhor vai me usar para reconciliar vidas, amém? E vai usar a tua vida também. E tu pode chegar nessa casa e dizer assim, a boa obra que Deus começou, Ele não parou. Ele está completando hoje. E vai completar sempre, amém? O Senhor está fazendo na tua casa, abençoa a tua esposa, teu esposo. Se a tua esposa está em casa, diz assim, o Senhor começou uma obra na minha vida e na minha casa. E está completando, amém? O Senhor está fazendo uma boa obra nas nossas vidas. E aqui então, quando vieram os inimigos sobre Neemias, sobre Esdras, nessa luta que está passando, essa aflição, Neemias pode dizer essas palavras, que está em Neemias, capítulo 2, versículo 18. Desponhamo-nos e edifiquemo-nos. E edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. Querido, o Senhor quer fortalecer a tua mão para a boa obra, amém? O Senhor tem fortalecido as tuas mãos e está fortalecendo para a boa obra que Ele está fazendo. Quando, querido, nós olhamos para aflições, o que, que nós dizemos? Eu tenho um grande problema para Deus resolver? Ou será que nós podemos dizer, eu tenho um grande Deus que resolve o meu problema? Queridos, quando nós olhamos para a aflição, nós devemos dizer, eu tenho um grande Deus que resolve o meu problema. Amém? Eu tenho um grande Deus que já me deu a vitória. Eu tenho um grande Deus que vê a minha necessidade, que vê as minhas aflições, mas o Senhor já me deu a vitória. Em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, eu tenho essa vitória já em Cristo. Amém? Então, quando vem a aflição, saiba que Deus está usando aquela aflição para fazer uma boa obra na tua vida, fazer uma boa obra na tua casa, fazer uma boa obra nos teus relacionamentos, fazer uma boa obra nas tuas finanças, porque Deus cumpre cada promessa. Eu gosto muito do que diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo, agora não me lembro, 20, que diz que para cada promessa de Deus, nós temos o sim, temos amém. Amém, queridos? Deus não é homem para mentir, mas Deus é homem para cumprir sua palavra. Peço que os músicos venham aqui. Vamos cantar aquele cântico, que Deus é Deus de aliança. Deus é um Deus de promessa. E para cada promessa, temos um sim, temos um amém. Se há lutas em casa, nas aflições, nos relacionamentos com marido e mulher, nós temos a bênção, sabe o quê? Que o amor de Deus é derramado em nossos corações e vai unir o casal, amém? Se está passando por tristeza na tua casa, tu pode te apropriar que Deus é um Deus que traz a alegria da salvação, amém? Se está passando por problema de enfermidade na tua vida, no teu lar, tu tem que se apropriar que Deus em Cristo levou todas as nossas enfermidades, nossas dores e já nos deu cura. Nós somos mais vencedores em Cristo. Deus não é homem para mentir, mas Ele cumpre cada promessa. Vamos ter essa fé em Cristo, amém, queridos? Eu estou falando porque é a palavra de Deus. E quero voltar ao texto que diz, no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga para teu irmão, em Cristo somos vencedores. Vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor Deus. Queridos, vamos fazer o seguinte. Se você está passando por uma aflição, seja qual for, coloca numa mão. Faz assim comigo. Estende a tua mão. Se está passando por alguma aflição, ou contigo, ou com alguém pelo qual tu está orando, pega essa aflição, fecha a mão e entrega ao Senhor agora. O Senhor te entrega essa aflição, amém? O Senhor te entrega essa dificuldade, Senhor Deus. Te entrego, Senhor, essa aprovação, Senhor Deus. Te entrego essa tentação, Senhor. Esse problema de relacionamento, Senhor Deus. Problema de doença, Senhor Deus. Problema de finanças, Senhor Deus. Problema de trabalho, Senhor. Senhor, problema tantos que podemos atravessar, Senhor, e eu entrego a Ti. E me aproprio da Tua palavra. Abre a Tua mão agora, querido. Tu entregasse ao Senhor. E diga, Senhor, esse problema não é mais meu. Esse problema entrego para Ti, amém? Porque Ele mesmo diz na Sua palavra que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas aflições. Nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas provações. É o que a palavra diz, não é? Então vamos fazer, queridos. A gente que entrega, depois pega de volta. Ah, não. Entrega. E entregou. E te apropria da vitória, amém? O Senhor não é homem para mentir. E cada promessa, Ele diz sim, diga amém. E eu posso me apropriar dessa palavra. Queridos, o Senhor tem falado para mim, sabe o quê? Sobre fé. Fé. Fé é crer e se apropriar do que a palavra diz, amém? Creia na palavra de Deus. Pelo poder do Espírito Santo e te apropria. E tu vai ver a vitória na tua vida. Agora aquele irmão que lê a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, mas não vive pela fé. Não se apropria das promessas do Senhor. Não obedece os mandamentos do Senhor. Como é que vai ter uma vida vitoriosa? Mas querido, o Senhor nos deu uma vida vitoriosa. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, tão somente Jesus, venceu o mundo e nele nós vencemos. Amém? Nós temos um Deus de alianças, um Deus da nova aliança. Nós temos um Deus de promessas, e para cada promessa temos sim, o amém. Vamos cantar esse cântico. Sei que teus planos, né? Comece a cantar com fé.
Sempre atentos permanece em mim.
Aleluia.
E os teus ouvidos,
o Senhor está te ouvindo nessa manhã,
estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Alegria vem essa manhã, queridos.
És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Que Deus é esse?
Deus de alianças, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode pode mudar, mas sua palavra
vai se cumprir na tua vida, na minha vida.
Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir.
Posso enfrentar o que for,
posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados.
Que é a tua esperança?
Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Vai acontecer, porque temos um Deus grandioso,
Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Obrigado, Senhor. Mas agradecer ao Senhor, querido. Ele está fazendo uma boa obra na tua vida, amém? Está fazendo essa manhã. Está cumprindo a palavra dele na tua vida, querido. Que esse é o Deus maravilhoso. Um Deus que se limitou à sua nova aliança. Um Deus que se limitou às promessas da nova aliança. Sabe para o quê? Para que cada promessa nós podemos ter fé e saber que Ele cumpre. Ele não é mentiroso, é um Deus verdadeiro. E Ele já deu a vitória na tua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. No meio das aflições vemos a tua vitória, Senhor. No meio das aflições vemos as tuas promessas se cumprindo em cada uma das nossas vidas, Senhor. Um Deus amoroso, um Deus bendito, um Deus soberano, um Deus que habita no alto e sublime trono, mas também com aquele que é contrito, que é quebrantado de coração. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor.
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Posso enfrentar o que for?
Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
Aleluia.
Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Amém, querido? Queridos, para Deus vai se cumprir na minha vida, como tem se cumprido, amém? Obrigado, Senhor. Aleluia. Comece a adorar esse Deus maravilhoso. Que no meio do louvor e adoração nós conhecemos esse Deus maravilhoso. Conhecemos o coração dele, as promessas dele. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Jesus. Comece a abençoar o teu irmão. Abençoa o teu irmão. Abençoa meu irmão, para ter uma vida vitoriosa no meio das aflições. Seja quais forem as aflições. Somos vitoriosos em Cristo, amém, queridos? Aleluia. Esse é o Deus maravilhoso que nós conhecemos. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Jesus. Nós vamos terminando, né, Márcia? Mas se alguns irmãos querem oração, que precisam de oração. Senhor, já me entreguei minha aflição a ti, mas Senhor, eu quero oração. Podem vir aqui à frente. Que vocês querem vir e vamos orar para que sejam cheios do Espírito, amém? Sejam cheios de fé, cheios de vigor do Espírito Santo, cheios da alegria da salvação. Se há pessoas com necessidades que querem oração, podem vir aqui. Se há irmãos que têm que ir embora, também pode ir embora. Mas não vão deixar essa oportunidade, Senhor. Se alguém quer oração específica para a sua vida, vamos orar ao Senhor.